Ótima tarde, grande abraço a você que acompanha o nosso Tati Sports nesse terceiro dia de 2020, nessa sexta-feira, nossa edição do Tati Sports chegando quente, já que é a estreia da dupla Come Fogo na Copa São Paulo. Daqui a pouquinho, colado no Tati Sports, a partir da 1 da tarde, a bola rola para o Botafogo e também para o Comercial. O Comercial joga aqui na vizinha Cravinhos e o Botafogo um pouco mais distante, lá em Assis. Estreia das equipes de Ribeirão na Copa São Paulo de Futebol Júnior em sua 52ª edição. E a gente vai trazer todo o noticiário envolvendo as categorias de base da dupla Come Fogo, futebol profissional também, em pleno aquecimento, pré-temporada rolando. A Série A3 vem aí para o Comercial a partir do dia 25 de janeiro. Estreia contra o Rio Preto fora de casa e o Botafogo joga no Paulistão, estreia um pouco antes contra o atual tricampeão estadual, o Corinthians, lá na Arena Corinthians. E é claro que você vai acompanhar toda essa caminhada da dupla Come Fogo nesse ano de 2020. Todos os jogos em Ribeirão, fora de Ribeirão também, pelo Multifutebol Tati, com o timaço do Jorge Vinícius. O JV que volta ao comando do Tati Sports, já na próxima segunda-feira, dia 6, estará aqui de volta comandando toda a equipe de esportes do nosso Multifutebol Tati, renovando os votos para você de um grande ano, feliz 2020, que seja um ano realmente maravilhoso para você, comercialino, para você, botafoguense, para você, amigo, que prestigia a multiplataforma no Grupo Tati. Vamos tocando a bola aqui no AM 590 da 79, na Tati FM 91.3, você que está no aplicativo, no Facebook também, facebook.com/Grupo Tati. Venha conosco fazer mais essa edição do nosso Tati Esportes. São edições especiais que começamos a produzir no final de 2019 e agora no começo de 2020, esse pontapé inicial no nosso ano esportivo com a Copa São Paulo de Futebol Júnior. E eu tenho o prazer de estar aqui ao lado dele, o grande Marcos Andrés, está aqui com a gente, repórter, comentarista, o nosso mais um profissional multiplataforma. Grande Andrés, ótimo ano para você, né? A primeira vez que a gente se encontra aqui no nosso Tati Sports. Que seja um ano realmente assim, um ano de muito trabalho, né? Um ano promissor para todos nós, um ano de muitas vitórias também, saúde acima de tudo e feliz ano novo, Marcos Andrés.
Feliz ano novo a você também, meu caro Correia Júnior. Feliz ano novo a você, amigo ouvinte, telespectador do Grupo Tati Comunicação, aqui no Tati Sports. Dia importante, dia de estreias aí das nossas categorias de base, tanto o Botafogo quanto o Comercial. Comercial aqui vizinho, aqui na cidade de Cravinhos, Botafogo lá na Longínqua, Assis. O grave problema disso tudo é o horário dos jogos, né? 13 horas, né? O pessoal acho que ainda está esperando alguma coisa acontecer para tomar algumas atitudes aí com relação a essa situação de horários de jogos. Mas, como diz aí os profissionais que estão envolvidos na situação, aquilo que está determinado tem que ser atendido. Então, tanto o Botafogo quanto o Comercial entrarão em campo às 13 horas, com calor ou sem calor, com sol intenso ou sem sol intenso, com chuva ou sem chuva. O importante é que a bola comece a rolar em 2020.
Verdade. A partir das 18 horas, né, no nosso Hora da Verdade, no nosso bloco esportivo no Tati Esportes, você vai ter todas as informações desses jogos, né? A estreia do Comercial contra a Desportiva Perilima é da Paraíba, 1 da tarde, o jogo em Cravinhos, e o Botafogo entra em campo lá em Assis também, nesse pontapé inicial da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Aliás, Marcos Andrés, manchete da informação, daqui a pouco o Andrés vai vir aqui com convidados especiais do Botafogo, falando bastante, abordando a estreia do Pantera, a participação tricolor na Copa São Paulo. Botafogo, que é um time, né, de extrema tradição, tem essa tradição de revelar jogadores, né, em potencial para o futebol do Brasil. Nós tivemos jogadores que foram revelados recentemente também. Pelo que você apurou, Andrés, daqui a pouco você vai trazer, claro, em maiores detalhes tudo isso, mas o que o Botafogo pode apresentar de bom, né, nessa Copa São Paulo? Alguns nomes já estão surgindo nos bastidores, ou mesmo que ainda não tenhamos alguns nomes de destaque, mas em termos de resultado mesmo, você acha que o Botafogo pode ir além do que apresentou no ano passado? Quando caiu na segunda fase, né, André? Você lembrava pra gente, foi diante do Trindade, é isso, né?
Caiu na segunda fase diante do Trindade na edição de 2019, né? No ano passado. Olha, eu vou dizer o seguinte: ambas equipes de Ribeirão Preto, tanto Botafogo quanto Comercial, são vice-campeões da competição, né? Então já fizeram grandes trabalhos no decorrer aí da competição. Botafogo mais recentemente, 2015, quando foi vice-campeão naquela ocasião contra o Corinthians. Agora, eu acho que para essa taça, o Botafogo vem com uma responsabilidade maior. Por quê? Porque tem uma estrutura maior, tem um investimento maior dentro da situação. Tem aí um coordenador de futebol contratado para isso. Junto com ele chegaram 9 atletas para compor esse elenco do Sub-20, que já fez um grande trabalho no Campeonato Paulista Sub-20, chegando aí às fases, quase as fases finais da competição, enfrentando aí São Paulo, enfrentando Palmeiras, enfrentando Corinthians. Então, que são os grandes aqui do estado de São Paulo, que tem uma estrutura muito maior do que o futebol do interior em termos de revelação. Mas o Botafogo, assim, subiu recentemente. O Edson Júnior subiu, o Luqueta, já tinha o Jonathan Machado, que estava inserido aí no time profissional de 2019, mas acho que ainda falta alguma coisa para o Botafogo voltar a revelar talentos, né? Então o Botafogo acho que será um pouco mais cobrado em função do investimento maior feito. Com relação ao comercial que vem focando o seu pouco investimento que tem, sua pouca fonte de receita que tem no profissional, a base acaba ficando, vamos dizer assim, à mercê de empresários que ficam colocando jogadores, os próprios empresários locais também investindo na base do comercial, e a gente espera que o comercial consiga tirar pelo menos alguns jogadores para compor esse elenco profissional. Do lado tricolor, o Botafogo vem contratando muitos jogadores profissionais, muitos jogadores jovens, e isso pode tirar alguma oportunidade de algum destaque da Taça São Paulo. O que eu digo é o seguinte: pelo lado do Botafogo, vai ter que ser algum fora de série aí para poder ser puxado para o profissional. O comum não vai ter espaço. Pelo lado do comercial, já alguns jogadores para compor elenco, acho que o comercial tira um pouco mais de atletas aí.
Sem dúvida.
Até porque o comercial não tem receita para contratação, então vai ter que apostar nas equipes da casa, nos jovens da casa. Então, acho que o Roberto Valdavino vai ficar atento. Por sorte, o comercial está aqui perto, ele vai poder acompanhar mais de perto, vai poder mandar alguns dos componentes da sua comissão técnica para acompanhar de perto esses jogos. Então, creio que ele tira aí uns 3 ou 4 jogadores para compor o seu elenco. No caso do Botafogo, repetindo, vai ter que ser aquele jogador fora de série, aquele jogador que se destacar mesmo, aí sim. Caso contrário, tem que aguardar um pouco mais para ver o resultado desse investimento feito pela gente tricolor na base do Botafogo, que não é pouco. Tem coordenador de base, tem a própria comissão técnica, tem um monte de situações aí que dá ao Botafogo a condição de a gente cobrar um pouco mais. Porque quando você investe muito, você tem como cobrar mais. Quando você investe pouco, você tem como torcer mais. Então, o que nós estamos esperando é o seguinte: uma torcida boa, tanto para as duas competições, mas uma cobrança um pouco maior do Botafogo em função do investimento feito.
E até para completar o que disse o Andrés, né, em relação ao comercial, principalmente, que tem a oportunidade de acompanhar diariamente aqui pelo Grupo Tati, em Palma Travasso, realmente aquele jogador que despontar na Copa São Paulo terá totais possibilidades de ser aproveitado, né? Aqueles jogadores serão aproveitados sim no elenco de cima do comercial, até porque é uma política do clube, né? Que precisa, né, colocar esses jogadores em evidência, tem carências, né, no seu elenco principal também. E também é uma predileção, né, Andrés, do próprio Roberto Valdavino, que ele tem essa característica, né, de trabalhar com jogadores mais jovens, revelar atletas. A gente viu isso, foi nítido na Copa Paulista, quando ele aproveitou diversos atletas, entre eles, citar apenas um aqui, o Zé Andrade, é na reta final o próprio Otávio, agora o Matheus Mosquito vai ganhando também oportunidades, já ganhou na Copa Paulista, vai ganhando nesse momento de preparação que antecede a Série A3 do estadual, jogando ali até numa função diferente, na lateral direita. Enfim, é uma Copa São Paulo que se apresenta aí para as equipes de Ribeirão e poderão surgir alguns talentos para a equipe principal, é o que espera principalmente comercial em relação a isso. Como explicou o Andrés, Botafogo já vive uma outra situação, um cenário um pouco diferente, com outras prioridades, um investimento um pouco mais amplo, pensando no Paulistão e na Série B do Campeonato Brasileiro. A gente vai para uma pausa, um rápido intervalo, e o Andrés vai voltar aqui na sequência com 2 convidados especiais, abordando tudo sobre a estreia do Pantera do Botafogo na Copa São Paulo deste ano. A gente volta já, aguarde.
A Unimed tem as melhores soluções em planos de saúde, para todas as idades e para cada momento da vida. Na Unimed, você é atendido por médicos especialistas, que são donos da cooperativa. Traz muito mais tranquilidade para você, sua família e sua empresa, com a maior cobertura nacional. Conheça o jeito de cuidar Unimed, dedicado e sempre próximo, como você merece. Diretor Técnico Médico Dr. Hélio Calil Issa, CRM 27.379.
Na SBS, você e sua moto são nossas estrelas. Combo SBS, capa de chuva mais bota NDK, só R$55. Proteja-se com alarme Positron em 10 vezes de R$29,90. Kit verão protetor solar facial corporal mais repelente, só R$39,90. Bauleto 33 litros Max Clarion, só R$79,90. Ganhe rede para capacete. Intercomunicador para duas pessoas multilaser em 10 vezes de R$49,90. Com a SBS, seja a estrela de 2020. 3977-2777. SBSmotos.com.br. SBS.
A Nobre Brasil é a empresa referência no território nacional na fabricação de resistências elétricas, aquecimento e automação industrial. A equipe altamente qualificada e um amplo estoque com mais de 10 mil itens à pronta entrega garante agilidade e muitos benefícios. O atendimento na loja dispõe de técnicos especializados certificando os produtos com a qualidade Nobre Brasil. Acesse nobrebrasil.com e solicite uma visita. Nobre Brasil, Avenida Saudade, 2298 Campos Elíseos. Fone 3979-4505.
Operação Preço Baixo, Sabenhago.
Faltam poucos dias. Muitos preços baixos esperam por você na loja toda. São milhares de produtos em oferta. Venha aproveitar.
Frango, Big Frango, 5,58. Arroz, Serra Azul, 9,45. No nosso cartão. Colchão Puro, 19,90. Óleo de soja, Concórdia, 3,29. Leite Nilza, apenas 2,28.
Operação Preço Baixo, Sabenhago.
Só até domingo.
Você pode ganhar uma casa com carro na garagem e ainda tem mais dois carros.
Maravilha, estamos de volta aqui no Tati Esportes, na multiplataforma do Grupo Tati de Comunicação, na 79 AM 590, Tati FM 91.3, Facebook, facebook.com/Grupo Tati. Alô, internauta, seja bem-vindo também, você na Tatim 32.1, canal 22 da NET, 522 HD. Estamos aqui com Marcos Andrés fazendo essa edição do Tati Esportes, nesses minutos já, né, que antecedem a estreia da dupla Come Fogo na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Daqui a pouco tem o Botafogo em campo contra a Cizense em Assis e o Comercial contra a Desportiva Perilima, né? Esse jogo acontece aqui na vizinha cidade de Cravinhos, aliás, uma oportunidade para você, torcedor do Comercial, prestigiar o Leão daqui a pouco em Cravinhos, já que o Comercial joga bem próximo da sua torcida. Tem sido uma tradição, né, o Comercial mandar os seus jogos em Cravinhos nessa Copa São Paulo, mais uma sede confirmada para esse torneio de 2020, mais uma vez Cravinhos sendo escolhida como uma das sedes. Marcos Andrés vem agora com convidados especiais nesse Tati Esportes, abordando a estreia do Botafogo na Copa São Paulo. Vai nessa, Andrés!
Boa tarde, amigos. Estamos aqui numa edição especial aí do Tati Esportes, né? Hoje, um dia muito importante para o futebol de Ribeirão Preto, a estreia da dupla Come Fogo na Taça São Paulo de Futebol Juniores, o Comercial jogando aqui na cidade de Cravinhos e o Botafogo jogando na cidade de Assis. E hoje nós temos aqui como convidado o Diego Cabreira, que é coordenador de futebol da equipe do Botafogo, e também Fernando Braguin, que é o técnico do Botafogo Sub-20 e vai aí comandar a equipe, que daqui a pouquinho já entra em campo para a sua estreia nessa Taça São Paulo. Uma boa tarde a vocês, boa tarde, Diego, um prazer tê-lo conosco aqui no Grupo Tati de Comunicação. Como é que está essa expectativa? Daqui a pouquinho começa.
Boa tarde, é um prazer estar falando com os telespectadores da Tati, falar um pouquinho dessa nossa estreia, né, hoje, né, em Assis. Expectativa boa, né, acho que uma 60 dias de preparação muito pesados, muito intensos, né, trabalhos cansativos, exaustivos, né, mas tenho certeza que a gente cumpriu de acordo com o nosso cronograma e a partir de hoje apresentar um bom trabalho, um bom futebol e apresentar bons meninos para o nosso torcedor.
E aí, Fernando, você também aí, sendo comandante desse grupo, fez um bom sub-20 no ano passado, o Botafogo chegou até as fases mais agudas da competição, enfrentou grandes equipes com grandes estruturas. Como que está sendo para você novamente ir numa Taça São Paulo? O que que você pensa sobre isso?
Boa tarde. Acho que a gente fez um bom Campeonato Paulista, um 2019 muito bom, né? E visando essa Taça São Paulo. A gente já vem preparando os atletas, já vem buscando atletas para poder estar compondo nosso elenco. E definimos já. Definimos com a estreia de hoje, uma estreia muito importante, que não vai nos dar uma confiança muito boa na sequência do campeonato. Eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande trabalho a partir de hoje.
Falando em estreia, Fernando, como que é a parte psicológica? São atletas jovens, apesar de alguns deles já vêm disputando competições, né, em sequência, mas a juventude está aí, né? E como que é essa parte psicológica, o preparativo psicológico para a estreia? Porque a gente sabe que o primeiro jogo ele é o que vai dar o norte de toda a competição. Se a equipe se perder no primeiro jogo, essa primeira fase é tiro curto, não tem muito tempo de recuperação. Mas como que é essa estreia, assim, principalmente jogando contra o time da casa?
É um pouco complicado, né? Mas a gente já vem praticamente há 60 dias trabalhando com eles, conversando com esse grupo, chamando alguns atletas no particular, trocando ideia, dando confiança. Acho que isso que é o mais importante. E fazer eles acreditar no trabalho, o que está sendo implantado, o método novo de trabalho, algumas mudanças que a gente vem implantando. Então acho que isso é muito importante, eles assimilarem o mais rápido possível para que a gente possa fazer uma estreia com muita confiança.
Você foi um jogador de futebol também, né? Foi atleta de futebol. Como que era para você uma estreia?
É sempre um friozinho na barriga, né? Você sente um pouquinho, praticamente não só numa estreia, mas todos os jogos, por causa da responsabilidade. Acho que hoje a gente tenta passar para esses atletas que jogar futebol não é ir lá brincar apenas. Hoje é uma profissão séria que mexe com a nação, que são os torcedores, e a gente tenta passar para que eles possam ter uma formação e ter um futuro melhor também, não apenas só nesse momento. Então a gente pensa dessa forma, e eu acredito que com esse caminho a gente vai conseguir revelar grandes jogadores para que possa futuramente estar exercendo no time principal do Botafogo.
Cabreira, você que fica mais na coordenação, né? A parte do campo, apesar que você acompanha tudo de perto, a parte do campo o Fernando Braguinha que comanda. Quando você também trabalha na montagem do grupo, você também vê essa parte emocional do atleta, estuda também as reações que ele tem comportamentais com relação às pressões, como por exemplo a pressão de agora há pouco, a pressão da estreia, como que você trabalha isso na formação do elenco?
Bom, acho que primeiramente a gente está falando de meninos mais novos, assim, e a gente procura acompanhar bem. A gente procura certificar de todas as informações, não só de parte técnica, de parte tática, de parte física, mas também de informações, né, de fatores que possam influenciar esse crescimento deles nesses pontos, né? E a gente não consegue todas as informações, eu acho que os contatos, o contato com os meninos mais novos, ou as informações que a gente possa estar adquirindo, não são tão claras em relação a isso, né? A gente, o primeiro contato, a prospecção, a contratação dos meninos é feita muito mais pela parte tática, técnica, tática e física, né? Então a gente vai acompanhando eles nesse dia a dia de trabalho, a gente vai vendo como são as reações, a gente vai vendo como eles reagem à pressão, ao erro, ao acerto, né? Se no momento de glória, no momento que eles, né, fazem uma boa partida, fazem um gol, conseguem atuar melhor, se eles se empolgam um pouquinho, se eles deslumbram um pouquinho, ou se no momento de pressão, né, quando a gente acaba pegando no pé deles, quando a gente cobra, ou no momento de derrota que a torcida cobra, né, e cada vez que eles chegam mais próximos da equipe principal, eles acabam ganhando mais visibilidade, eles acabam sendo mais conhecidos. E nesse momento importante nosso de estreia, como no dia de hoje, pelo nome, o torcedor está ansioso para saber quem são os meninos do Botafogo que vão surgir nos próximos anos ou no próximo ano. Então eles passam a ser mais usados e mais conhecidos. Então a gente procura dosar, como o Fernando falou, é uma conversa mais em particular, é o trabalho da nossa equipe multidisciplinar, da nossa psicóloga, da nossa pedagoga, da nossa assistente social. A gente também faz um trabalho importante dessa parte psicológica, então um pouco a gente é psicólogo, né, Fernando? Porque a gente convive com eles diariamente, sabe das suas, né, dos seus problemas, das suas carências, sabe da expectativa de todos eles, né, para chegarem no objetivo que é ser jogador de futebol. Então esse contato diário é importante, a gente vai avaliando eles no dia a dia e tenta minimizar esse nervosismo, minimizar esse estresse psicológico que eles chegam, para que a gente possa ter uma boa estreia.
Fernando, na sua experiência futebolística como atleta e agora também como treinador, nós que trabalhamos aí na parte da imprensa, de repente em determinado jogo o time está bem no jogo, a gente vê que o time está bem encaixado, o time tá rendendo, tá procurando afogar o adversário, tá procurando o gol, de repente toma um gol. Aí toma um gol, parece que cai tudo por terra. E a gente no jargão fala assim, ó, acusou o golpe, o time sentiu o gol, né? O que fazer ali na beira do campo com garotos, como é o caso do Sub-20, para reverter isso o mais rápido possível, para recompor tanto a parte emocional como a parte tática e técnica e sair desse momento de perdido em campo e voltar a encaixar de novo o jogo. O que se faz na beira do gramado?
Sim, é um pouco... É difícil um pouco você, naquele primeiro momento, já você já querer dar uma armadura, chamar atenção. Então eu acredito que a gente tem que dar um tempinho, deixar baixar um pouquinho a bola, pegar essa bola com calma, levar para o centro do campo naturalmente também, colocar e voltar a jogar. Porque você está bem no jogo. Você toma um golpe, você sente um pouco aquela situação. Você bem jogando, amassando o time adversário, está sempre buscando gol, não consegue fazer o gol. E aquilo que a gente fala, o time que joga por uma bola, vai lá e consegue fazer um gol. A gente vai ter que reiniciar novamente as jogadas. Não adianta a gente começar a querer fazer de qualquer maneira o gol que não vai sair. Então você começa a se nervar, começa a se complicar e vai criando só mais dificuldades. Então é isso que a gente procura passar também, nesse chamar um por um para conversar, trocar uma ideia, para ter calma. Aquele líder da equipe dentro de campo também que a gente procura dar mais confiança, começa a conversar um pouco mais, são jogadores um pouco mais experientes, já jogou alguns jogos mais importantes, e tá ali tentando reorganizar a equipe também dentro de campo. Então é isso que a gente tem visto, tem tentado fazer da melhor maneira possível.
O Cabreira, até também, ele citou o caso do líder em campo. No próprio profissional do Botafogo em 2019, nos elencos formados, tanto para o Paulista quanto para o Brasileiro da Série B, nós percebemos elencos de jogadores bastante rodados, mas não identificou um líder dentro do campo, dentro das quatro linhas, aquele jogador que chama a responsabilidade. Quando você busca esses atletas para formar elenco, para a base, que você vai dar futuro para o clube, também envolve essa parte, assim, buscar dentro da personalidade do jogador, aquele jogador que você também identificar como líder? Porque a gente vê que no futebol coletivo, no esporte coletivo, o futebol é um esporte coletivo, quando não há liderança, cada um quer fazer da forma como quer, apesar que tem a liderança do treinador. Mas dentro de campo, as pessoas, os jogadores parece que começam a trabalhar dentro do seu livre-arbítrio, começam a querer fazer algo que não foi talvez nem treinado. Logicamente que depois do intervalo, o treinador chega e corrige, né? Mas esse espírito de liderança, vocês também buscam isso na hora que vocês vão buscar a formação do elenco?
Acho que esse tipo de comportamento é importante para todo atleta, não só de futebol, mas atleta que participa de equipes, né, que participa de esportes coletivos. É importante essa liderança, é importante esses atletas que são referência para o trabalho. Assim, né? Normalmente esses atletas são atletas que têm um discernimento maior, atletas que têm um conhecimento muito grande do trabalho que é feito, daquilo que é trabalhado. São atletas que normalmente têm uma proximidade muito grande com seus treinadores, com a comissão técnica. Então eles têm um trânsito bem livre, um trânsito bem grande com todos os, né, os membros da equipe e os membros da comissão técnica. Né? Essas lideranças, a gente costuma dizer que o atleta que é líder, isso é uma coisa muito natural da personalidade de todos os atletas ou de todas as pessoas. Assim,
não, né? Se consegue fabricar um líder, né?
Não,
se ele não tiver o espírito de liderança, você não consegue pegar uma pessoa que não tem, uma pessoa pacata, uma pessoa que é introvertida, fazer dele um líder, não tem jeito.
Né? É difícil, por isso que quando a gente toca nesse assunto, assim, que isso é muito natural de todas as pessoas, a gente vai lapidando, a gente vai crescendo e esse líder vai crescendo durante o trabalho, durante todo o processo, exatamente. Então a gente identifica hoje no Botafogo alguns líderes, algumas referências que ajudam a comissão e ajudam o Fernando nesse trabalho diário, pois eles têm de ser um discernimento maior de entender o que está sendo passado, entender o modelo, entender o método de trabalho, entender a forma que a gente joga, ajudam, orientam os outros atletas, orientam os outros companheiros. Dentro desse processo, a gente também tem líderes técnicos ou referências técnicas dentro da equipe, que não são líderes nessa parte mais comportamental, nessa parte mais de cobrança ou nessa parte mais nessa parte mais anímica. Então, são referenciais técnicos.
É o jogador que falou, joga para ele que ele resolve.
Exatamente, que tem essa personalidade, que tem essa condição técnica de resolver a partida, de resolver os problemas dentro do jogo, que não necessariamente que tem essa parte anímica ou essa liderança tão grande. Eles passam a ser referenciais porque tem esse comportamento dentro do campo. Normalmente é um jogador que decide numa bola parada, é um jogador que decide num passe, é um jogador que decide numa finalização, enfim. Ou um defensor que na hora mais, né, mais difícil do jogo, faz uma cobertura, afasta uma bola, ou o goleiro que faz uma boa defesa, enfim. Então existem esses referenciais técnicos, mas a gente procura sim. Acho que essa parte da personalidade, a gente chama esse a gente chama esse de um fator muito importante, essa parte psicológica. E com certeza essa parte de liderança, essa parte mais responsável, a gente busca e é sempre um foco importante para a captação dos atletas.
Quem era o líder do seu time vitorioso dentro de campo do Sub-20 em 2019, o Fernando?
Então, a gente tinha alguns jogadores, né, mas a referência era o Edson, né, o baiano, que quando eu cheguei, estava um jogador praticamente voltando de lesão, desacreditado, um jogador que com pouca confiança. E com os trabalhos, foi acreditando que a gente ia falando, a gente chamava no reservado, trocava ideia, contava algumas histórias que a gente passou também. E foi um cara que foi se adaptando a isso, e se tornou praticamente um líder, um capitão da equipe. E quando ele estava suspenso, os outros jogadores até sentiam um pouco a sua ausência pela sua liderança. Mas como o Diego disse, a gente tem hoje no grupo jogadores de técnicos, jogadores que podem dar um drible e resolver uma partida, goleiros que possam fazer a diferença também. Então são essas referências que a gente busca também. E aquele líder que não, na minha época também, que a gente falava muito, como um zagueiro, era sempre referência de ser capitão, a gente fez dessa forma também, então a gente tem essa visão também. Eu cobro muito dos meus zagueiros hoje, do volante, de estar falando do goleiro, porque tá vendo o jogo.
Chama atenção ali,
tá vendo o jogo, o campo todo, você tá vendo o jogo. Então você tem que saber orientar. Você dá um passo, seu companheiro tá de costa, tá só, vira, joga. Então isso que você tem que ter. Então esse é o líder, que o cara começa a passar a pegar confiança em você e você consegue se transformar num cara exemplar dentro do grupo.
Esse Edson Júnior, que acabou de ser citado pelo Fernando Braguinho, hoje está compondo aí o elenco profissional do Botafogo, um jogador que, inclusive, no ano passado, a gente várias vezes citamos o nome dele, que poderia ser até uma solução para a posição de volante do Botafogo, mas também estava em competição no Sub-20. É um jogador que tem um futuro aí, quem sabe, se tiver oportunidade agora com o Wagner Lopes, de repente ele pode também conquistar o seu espaço no profissional. Você está acompanhando o Tati Esportes, um programa especial. Hoje temos aqui as visitas, né, do Fernando Braguin, técnico do Botafogo Sub-20, também o Diego Cabreira, coordenador de futebol do Botafogo, falando desse Botafogo. Daqui a pouco entra em campo na cidade de Assis, enfrentando o Assisense, abrindo aí a temporada 2020 de futebol do Botafogo, inicialmente agora com o Sub-20, né? Daqui a pouco já começa o Paulistão também nos profissionais. E a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Vamos conhecer um pouco esse time do Botafogo. Quem serão talvez essas peças e que poderão daqui a pouco integrar também o futebol profissional. E o torcedor vê mais de perto jogando aí com a camisa do Fogão, quem sabe aí ainda no Paulistão ou até mesmo na Série B.
Maravilha, então. Muito obrigado, Marcos Andrés, né, que trouxe esses dois convidados especiais nessa primeira parte desse bate-papo com o coordenador das categorias de base do Botafogo e também o seu treinador do Pantera, que estará comandando o Botafogo daqui a pouco contra a Assisense lá em Assis, na estreia tricolor da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Marcos Andrés, agora aqui ao vivo, ao meu lado no estúdio, no nosso Tati Esportes. Andrés, desse bate-papo que você colheu aí, nesse contato que teve com o técnico do Botafogo, com o coordenador das categorias de base do Botafogo, o que você, agora mais como comentarista, né, o que você destacaria daquilo que você ouviu, que você extraiu de mais importante em relação ao que o Botafogo poderá mostrar na Copa São Paulo? Andrés?
Bom, eu acho que a própria Taça São Paulo é um pouco precoce ainda, esse trabalho iniciado pelo Diego Cabreira. O que nós percebemos desse bate-papo que tivemos tanto com o Cabreira quanto o Fernando Braguin é que há hoje, ou a partir de agora, né, a partir da chegada do Wagner Lopes, uma maior interatividade entre a base e o profissional. Inclusive o Wagner Lopes, que recentemente chegou a Ribeirão Preto, já esteve várias vezes, foi citado inclusive pelos nossos convidados, várias vezes em reunião com o próprio Diego Cabreira, com o próprio Fernando Braguin, tentando conhecer um pouco mais da base. E a intenção de ambos é incrementar um esquema de trabalho onde a base, o jogador da base, principalmente do Sub-20, que é a fase que antecede o profissional, que é o momento que o jogador aí se define na sua carreira, que é onde ele vai ser aproveitado no time de cima, esse momento é o trabalho do Diego Cabreira entrando aí, alguma filosofia de trabalho bem inovadora, ele que tem inúmeros trabalhos executados, tanto na base do Inter de Porto Alegre, como também no São Paulo, onde grandes nomes do São Paulo, recentemente negociado pelo São Paulo, passou pelas mãos do Cabrera, e ele fala que é exatamente esse processo, esse intercâmbio entre o sub-20 e o profissional, essa fase de transição é onde entra o trabalho feito pela coordenação de futebol por esse profissional contratado pelo Botafogo. Então, o que a gente vê é uma filosofia de trabalho diferente, onde o Botafogo já tenta preparar a sua base, já visando o mesmo conceito aplicado no profissional. E aí tem que ter a participação do técnico que está em cima, porque aquilo que ele pede como esquema tático, aquilo que ele pede como o posicionamento de jogador dentro de campo, já tem que vir aí, já trabalhado desde a base, para o jogador, quando chegar na parte profissional, ele não sentir tanto. E aí tirar o máximo proveito desses atletas. Agora, tudo isso, vou aqui dizer de novo, muito bonito, muito bonito. Só que aí o Botafogo vem com contratações de profissional com vários jogadores jovens. E será que esses jogadores contratados não vão tirar espaço daqueles que podem se destacar?
Você tem a relação desses mais jovens, Andrés, para a gente passar? Até para o torcedor se familiarizando, né? Muitos jogadores chegaram no Botafogo, a reformulação é praticamente total do elenco para esse ano, né, Andrés?
Foram 23 atletas que deixaram o clube nessa transição 2019 para 2020. Apenas 8, 9 jogadores, contando jogadores da casa, ficaram aí remanescentes do elenco anterior. O Botafogo trouxe aí o goleiro Igor Bom, 21 anos, né? Ele trouxe também Andrion, um zagueiro também de 20 anos. Trouxe também com 20 anos o jogador Jordan, que é volante da base do Corinthians. Vem o Murilo Oliveira, também 21 anos, base do São Paulo. Gabriel Calabres, também com 22 anos, aí com meia, que base do Santos. Então você pega aí, por exemplo, jogadores jovens, né? Ainda tem o Guilherme Sussai, um jogador que está fazendo aí um período de avaliação também com 20 anos, 21 anos, veio do Itapirense, está sendo avaliado pelo técnico Wagner Lopes. Tem o Ederson, um jogador sub-20 também, que está sendo avaliado. E aí se junta recentemente a jogadores que do Botafogo, foram 9 contratações para essa Taça São Paulo. Então o Botafogo investiu nela. Tem também o Martinelli, lateral esquerdo, que já vem frequentando o ambiente profissional do Botafogo desde outubro, com o próprio ex-técnico Emerson Maria. Só que como ele não estava inscrito no Campeonato Brasileiro, não teve oportunidade de jogar. Mas treinou muito com os profissionais e não tinha também inscrição no sub-20, então não podia jogar em cima também. Então ele ficou frequentando todos os treinos da categoria profissional. E agora está já fixado no elenco profissional o jogador Martinelli, que é lateral esquerdo, também tem 20 anos. Então, de repente, essa safra, e deve vir mais, né? Pelo menos a informação que nós temos, que chega pelo menos mais 2 jogadores nessa faixa etária de 20 e 22 anos. É o espaço que o Botafogo está preenchendo no profissional que pode tirar o espaço do jogador que está disputando a Taça São Paulo. Obviamente, como eu disse, o Botafogo vai estar também ligado na Taça São Paulo. Wagner Lopes, com certeza, vai receber aí vídeo dos jogos do Botafogo lá em Assis, para analisar, para ver se consegue puxar algum atleta para o profissional. Mas o espaço está ficando um pouco apertado aí para o aproveitamento desses atletas, pelo menos de imediato. No decorrer do ano, quem sabe aí o Botafogo consegue alguma situação diferente. Também temos a informação do próprio Cabrera, que o Botafogo pensa sim em disputar a Copa Paulista no segundo semestre, para dar minutagem, para dar rodagem a esses atletas sub-20. Quem sabe assim o Botafogo consegue aí, a partir de 2020, já contratar menos e aproveitar mais aquilo que faz em casa.
E só fazendo o caminho inverso, né? No comercial acontece também de alguns jogadores do elenco principal, né? Que foram recém-promovidos ao time de cima. Eles estão descendo nesse instante para reforçar a equipe do comercial na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Tem 5 nomes aqui que nós recebemos até ainda ontem do Japinha, gerente de futebol do comercial. O Pedro Goleiro, né, que hoje seria a terceira opção para o gol
Pedro
do
Alvim,
comercial.
Né?
Isso, Pedro Alvim, né? O comercial contratou o Kaique Rocha recentemente. Tem o Iago Haas como titular em tese aí para a Série 3 do Campeonato Paulista, pelo menos para início de trajetória. Tem o Oliveira também, o Cauã, o Derek, que é um jogador que já vem participando aí dos treinamentos com a equipe principal, chegou a ser relacionado para alguns jogos da Copa Paulista no ano passado também. E o Marcelo Guatapará também é mais um jogador que desce da equipe principal para o time que vai disputar a Copa São Paulo a partir de hoje, sob comando do técnico o Gustavo Marciano. Bom, Andrés, só para a gente finalizar aqui essa participação, daqui a pouco você volta então com o Diego Cabreira e também com o Fernando Braguinha, né, coordenador e também técnico do Botafogo, que vai disputar aí a Copa São Paulo, essa segunda parte desse bate-papo bem interessante aqui no nosso Tati Esportes. O ano passado, né, o ano de 2019, também mostrou, né, pelo menos que eu me lembre agora, que eu me recorde, o Botafogo teve dois destaques, né, oriundos da base, o Jonathan Machado e o Dodô. Teve mais alguém aí que tá escapando agora nesse momento, nesse instante?
Que foi aproveitado no profissional, não. Só os dois que tiveram as grandes oportunidades aí de frequentar o profissional. Gustavo Schultz, que foi um jogador que também já foi desligado do Botafogo, ficou um ano aí, atuou mais no sub-20 do que no profissional, andou fazendo até alguns gols. Foi relacionado várias vezes como banco de reserva, mas nunca atuou. Então, não podemos falar nada do atleta. Agora, Dodô, que teve a grande oportunidade, infelizmente, no segundo jogo, se contundiu gravemente no ligamento cruzado. Só em maio deve voltar a frequentar o ambiente de treinamentos normais. A liberação dele praticamente fica só para a Série B, passa todo o Paulista em recuperação. E o Jonathan Machado, que iniciou como titular absoluto, de repente perdeu espaço, nem banco ultimamente vinha frequentando. Teve até uma situação que ele queria jogar o sub-20, mas o pessoal do profissional não deixava, né? Pro lado inverso, a gente percebe no lado do comercial, como você mesmo citou, o comercial prioriza a Taça São Paulo nas posições que não são carentes no futebol profissional. Você vê, por exemplo, o próprio Mosquito, pelo que consta, tinha até idade para disputar a Taça São Paulo, mas foi seguro, por quê? Porque ele faz parte do elenco profissional numa posição que o comercial não tem reposição. O Pedro Alvim já veio com a Kaique Rocha, o comercial já tem dois goleiros praticamente prontos para a competição. Então, o Pedro Alvim pode, paralelamente, disputar a Taça São Paulo e depois voltar a ser o terceiro goleiro do Leão do Norte. E se caso, vamos dizer assim, logo o comercial estreia depois do dia 25, quer dizer, até lá o Pedro Alvim já vai estar liberado. Então, o comercial tem essa oportunidade em função da sua competição iniciar depois do dia 25, né? Ou no final de semana do dia 25 de janeiro, quando encerra a Taça São Paulo. Então, acho que o comercial fez certo, já buscou reforçar o seu elenco do sub-20, porque tem essa oportunidade. No caso do Botafogo, não vou dizer que não fez certo também, mas porque tem jogadores aí já prontos para a competição do Paulistão. Então, não vai precisar recorrer aí imediatamente ao seu sub-20 e aos poucos esse sub-20 que se destacar nessa competição, o Botafogo pode aí, quem sabe aí, puxar para o time de cima, mas eu digo, aqueles destaques mais precisamente, porque o jogador para compor elenco, o Botafogo está contratando.
Maravilha, a gente agradece a você pelo carinho, pela audiência aqui conosco nesse Tati Esportes, nesta sexta-feira. Antecede aí o primeiro final de semana de 2020, lembrando que a bola volta a rolar pelo Multifutebol Tati já no dia 25 de janeiro com o comercial. Botafogo um pouquinho antes, alguns dias antes, joga contra o Corinthians, né, numa quarta-feira lá na Arena Corinthians, 9:30 da noite. Essa nossa primeira jornada esportiva de 2020, lá estará o timaço do Jorge Vinícius, com Marcos Andrés, com Luiz Ademar, enfim, Igor Ramos, todos nós estaremos juntos em mais um ano de muito esporte, de muito futebol, em especial aqui no nosso Tati Esportes, nas nossas jornadas esportivas no Grupo Tati também. Nós vamos para um rápido intervalo, na sequência tem o Marcos Andrés, nesse segundo tempo desse bate-papo com o Diego Cabreira, coordenador da base do Botafogo, técnico do Pantera também, o Fernando Braguin, e a gente arremata as informações do comercial da dupla Come Fogo como um todo para você no nosso Tati Esportes. Até já!
Unimed tem as melhores soluções em planos de saúde, para todas as idades e para cada momento da vida. Na Unimed, você é atendido por médicos especialistas, que são donos da cooperativa. Traz muito mais tranquilidade para você, sua família e sua empresa, com a maior cobertura nacional. Conheça o jeito de cuidar Unimed, dedicado e sempre próximo, como você merece. Diretor Técnico Médico Dr. Hélio Calil Issa, CRM 27.379.
Boteco Lagoinha traz um cardápio repleto de delícias gastronômicas no almoço e jantar. Reconhecido pela sua irresistível caneca de chopp congelada, o Boteco Lagoinha é também uma ótima opção para o seu happy hour com amigos, casais, famílias e reuniões de negócios. Venha conhecer Rua Niterói 769 na Lagoinha. De segunda a quarta, das 10 às 22 horas, quinta, sexta e sábado até a meia-noite e aos domingos e feriados até às 18 horas.
Agora, também em Ribeirão Preto e São Carlos, Alma, sua nova concessionária Citroën, atendendo toda a nossa região. Uma concessionária completa, veículos zero quilômetro à pronta entrega, peças e acessórios originais e equipe treinada pela própria Citroën. Alma Citroën, sua nova concessionária para Ribeirão Preto, São Carlos, Bauru e Marília. Avenida Castelo Branco, 1665, 3617-2775.
Citroën.
A construtora Pereira Alvim tem uma dica especial para você. Residencial Alto do Vale. De longe, a vista mais bonita da cidade. De perto, a realização mais incrível da sua vida. Residencial fechado, com casas prontas para morar, a partir de 156 metros quadrados. Lazer completo e localização privilegiada. Visite a casa modelo no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Pereira Alvim. Sonhamos mais. Construímos mais.
Maravilha, seguimos juntos nesse Tati Sports, nesta sexta-feira, segundo programa do ano, e você aqui junto conosco, lembrando que o Jorge Vinícius está de volta no comando do Tati Sports, já na próxima segunda-feira, dia 6, a partir do meio-dia, aqui na multiplataforma do Grupo Tati. Segundo tempo desse bate-papo do Marcos Andrés com o Diego Cabreira, coordenador das categorias de base do Botafogo, chegou recentemente, e também o Fernando Braguin, técnico do Pantera. Eles falam ao Marcos Andrés agora, aqui no nosso Tati Sports. Seguimos.
Estamos de volta aqui no Tati Esportes, um programa especial hoje, todo voltado aí para o Sub-20, todo voltado aí para a Taça São Paulo de Futebol Juniores, que tem início aí para a dupla Come Fogo na data de hoje. Como eu disse antes do intervalo, temos as visitas aqui ilustres do hoje técnico do Botafogo Sub-20, o Diego Cabreira, que é coordenador de futebol do Botafogo. E agora nós vamos entrar um pouquinho mais nesse time que entra em campo daqui a pouco, né? Vou perguntar aqui ao Fernando. E aí, Fernando, e esse time do Botafogo, esse time que teve aí contratados, acho que foram 9 ou 10 contratados, é isso? 9 jogadores contratados, que incorporaram esse elenco que você já vinha trabalhando no Sub-20. Teremos frutos, aqueles frutos bonitos, né, que poderão aí ser, quem sabe, daqui a pouco estar desfilando aí no Santa Cruz como profissional no Botafogo?
Sim, acho que a gente montou uma bela equipe, né, um belo grupo. Um grupo bem homogêneo, um grupo que vem trabalhando forte, vem buscando se empenhar ao máximo no dia a dia. A gente tem uma equipe homogênea, a gente acredita e até aposta em alguns atletas que possam estar fazendo até parte do trabalho da equipe profissional. Lógico, se o Wagner optar por eles, né, eu acredito que tem condições disso, mas a gente acredita nesses atletas sim, de fazer uma bela estreia hoje, de uma sequência muito boa na Taça São Paulo.
Você se sente frustrado quando você vê, por exemplo, um jogador que está sob seu comando, desempenhando um bom futebol, e de repente esse jogador não é visto, esse jogador não é aproveitado? A gente sabe que hoje, com o trabalho de aproximação da base com o profissional, tudo isso vem ganhando um novo formato, uma nova roupagem, né? Um novo método de integração entre os departamentos. Mas sabe que nunca foi assim, nem sempre funcionou assim, né? Era muito distante o profissional do profissional, e num passado muito recente a gente via isso dentro do próprio Botafogo também. Você também se sente um pouco frustrado nisso, Fernando?
Não, frustrado não. Acho que a gente continua fazendo nosso trabalho empenhado, né? Em cima de dificuldades, de estar sempre preparando o atleta da melhor maneira possível. A gente deixa ele preparado. Assim que for solicitado, ele tenha condições de chegar no profissional e desempenhar o melhor papel, né? A gente sabe das dificuldades que é você hoje no futebol por resultados. Você colocar um garoto lá em cima do seu trabalho pode até complicar um que não vem trabalhando no dia a dia. Então isso pesa muito, mas a gente acredita que a gente tá no caminho certo, preparando bem esses atletas aí. Acredito que esse ano 2020 vamos ter algumas surpresas aí no profissional também, porque a gente sabe do elo que está tendo essa aproximação, de ter essa oportunidade de estar fazendo jogos A gente até teve contato com o Wagner de estar podendo estar fazendo jogos treinos contra o profissional. Algumas informações ele já pediu para a gente estar passando também de alguns atletas. Então acho que isso tá, nos deixa até feliz, porque o nosso trabalho também está sendo reconhecido, né? Então a gente, eu acredito que o Botafogo está no caminho certo, porque o futebol brasileiro hoje está nessa forma, né? Você tem que ter esses garotos também para você não adianta só ficar gastando na base e não ter um retorno lá em cima. Então eu acredito que esse é o caminho, né? Com a chegada do Diego, a gente está tendo esse elo, então acho que está sendo muito importante para a gente dar sequência no nosso trabalho e, se Deus quiser, 2020, com alguns garotos da base também fazendo parte do profissional.
Ô Diego, e essa aproximação, esse contato, a gente sabe que você foi contratado inclusive para isso, para poder criar atalhos aí com mais proximidade entre base e profissional. Até a gente, recentemente, Botafogo contratou Wagner Lopes, ficamos sabendo que ele teve vários contatos com vocês já, se informando, procurando soluções que ele está buscando no mercado, de repente ele tem aqui dentro, né? E a gente vê também, muita gente fala assim, pô, podia pegar jogadores da base do Palmeiras, do São Paulo, do Santos, que não estão sendo aproveitados, e colocar aqui. Por que não colocar os daqui também, né? Como que está sendo esse trabalho de aproximação, esse, vamos dizer assim, entre aspas, esse encurtamento desse espaço que havia, desse abismo que havia entre base e profissional?
Acho que a gente começou falando de pontos importantes, assim. Acho que isso não é um problema só do, não era um problema só do Botafogo, acho que é o problema de todos os clubes no Brasil. Acho que a distância da categoria de base da equipe principal é muito grande. Esse processo de transição, eu costumo dizer que é o processo mais difícil dentro do futebol de base, é o processo de transição da categoria de base para a equipe principal. Não são todos os meninos, a gente conversou já outro dia sobre isso, não são todos os meninos que chegam preparados para esse final de categoria de base com 20 anos. Alguns meninos têm um currículo competitivo, ou histórico competitivo muito curto, participaram de poucas competições, jogaram pouco. O histórico das outras equipes que eles passaram não é o mais adequado. Eu acho que para eles chegarem nesse momento assim, de fazer essa transição para a equipe principal, eles precisam ter essa vivência competitiva, não só essa vivência de trabalho todos os dias, conceitual, que as comissões passam para ele todos os dias, de trabalho mesmo, mais específico. Mas a competição é importante, a vivência deles dentro do futebol é importante.
Alguns meninos... tal da minutagem que o pessoal fala, né?
Exatamente, a minutagem traz muita coisa para a gente, né? Traz a experiência. Às vezes o pessoal fala, o menino não tem experiência, precisa amadurecer mais para jogar no profissional. Então essa vivência deles é importante para isso. Então a gente tem se aproximado bastante da comissão, a minha vinda para cá tem a ver com isso, né? De poder participar, de ter todas as informações dos atletas da base. Esse processo que tu falaste também é importante de a gente monitorar o mercado das outras categorias de base, dos grandes clubes, porque os grandes clubes não absorvem todos os jogadores, às vezes tem muitos talentos que se perdem. Eu acho que o trabalho também passa por isso aqui no Botafogo, a gente está atento aos bons talentos e ter um monitoramento importante desses meninos para que possa agregar talentos ao clube. Mas é importante a gente saber dos nossos também. E a gente tem conversado bastante, acho que a chegada do professor Wagner foi importante, pela abertura que ele tem dado para a gente conversar, pelo interesse que ele mostra ou pela preocupação que ele mostra com o trabalho de base. Eu tenho certeza que essa distância vai ficar cada vez menor. É óbvio que é um processo de adaptação, é um processo de construção. É uma relação nova, né, para todos, não, como eu disse, não só para o Botafogo, como para todos os clubes. Mas acho que o Botafogo deu um passo muito importante para isso. E cada vez mais a gente tem se aproximado, e as comissões vão se aproximar, os treinadores. E quem ganha com isso é o clube, porque vão surgir bons talentos e talentos que vão surgir de trabalho em conjunto, né? E isso eu acho que é o mais importante.
Até porque senão só vai surgir só os craques, né? Só aqueles que se diferenciam muito, né? E o time não é feito de 11 craques, né? Tem também os carregadores de piano, né, Fernando? Tem que ter o servente para poder, senão a obra não sai inteira, né? Cite alguns nomes de jogadores para a gente prestar atenção daqui a pouco. Logicamente, não em detrimento aos demais, né? Mas assim, ó, presta atenção no quais são. Quem são esses que a gente pode ou cobrar mais ou ficar um pouco mais de olho?
Sim, acho que toda a equipe vem bem na preparação, né? Lógico que tem aqueles destaques, né? A gente tem hoje um goleiro que é o Gustavo, que é um goleiro 2001, que vem se destacando muito.
Inclusive, eu tenho informação que vai ser o terceiro goleiro do profissional. O Botafogo não busca no mercado um terceiro goleiro, vai apostar no jovem Gustavo, que vem chamando atenção aí.
Sim, é um garoto que vem mostrando muito, muito bem no dia a dia, nos treinamentos, né? Então a gente acredita muito, né? E conversa muito com ele, que é meio, como se diz no futebol, meio cabeça dura, né, Diego? Então a gente aposta muito. Temos zagueiros ali, praticamente hoje, 4 zagueiros que vêm num nível muito bom também. Então, inclusive, até colocamos o João para volante, para a gente poder ter uma pegada melhor. Um Wesley, que vem se destacando muito. A gente aposta muito no Dentinho também, que é um garoto da cidade, que muito rápido.
É meio atacante.
Atacante, a gente usa ele como atacante de beirada, então vai muito, muito leve. Então, a gente aposta muito também. Temos um centroavante alto, que pelo seu biotipo é um jogador que se destaca também.
Como ele chama?
Rondinelli. É, tem o Edgar também, que é um atleta que finalizador, de área mesmo. Tem o Alexandre, que é um atacante de beirada, que a gente está falando. O Serrano, Gabriel Serrano também, que vem bem. Como eu disse, futebol é ali o momento agora, né? Dentro da competição que se inicia hoje, aí vai depender deles. Essa é a prova final que a gente ainda passa para eles. Essa é a prova final de vocês, de fazer uma bela Copa São Paulo e se destacarem e seguir na vida do futebol, porque o futebol é oportunidade e momento.
É a tal grande chance que a gente fala, né, Diego? Agora é a chance. Quantos jogadores não queriam estar vestindo a camisa do Botafogo, entrando numa competição tão importante, de tanto glamour, de tanto luxo que é a Taça São Paulo? Por essa Taça São Paulo, já quantos nomes mundiais do futebol brasileiro surgiram? Falcão, Cerezo, vários outros nomes aí que surgiram dentro da Taça São Paulo. Jogadores que se destacaram realmente, o próprio Neymar, Gabriel Jesus, que inclusive foi eliminado pelo Botafogo em 2015, naquele time tinha o Gabriel Jesus jogando contra o Botafogo lá em Barueri, nós estávamos lá acompanhando aquele jogo. Ou seja, é a chance, né, Gabriel? Agora é a vitrine aí, né?
Acho que é uma das competições de maior visibilidade da categoria de base no Brasil, né? Acho que surgiram outras competições, o CBF tem criado algumas competições importantes, mas a Copa São Paulo é uma visibilidade muito grande. Então a gente aposta no grupo, aposta nesses talentos, e que o torcedor acompanha a gente sabe que é um trabalho de médio a longo prazo, mas a gente espera já apresentar bons valores, apresentar um bom trabalho da comissão, que o torcedor nos apoie, que o torcedor nos acompanhe, que ele fique tranquilo que a gente está incansavelmente trabalhando para criar bons talentos para o clube e posteriormente jogar na equipe principal. Esse é o nosso grande objetivo diário ali no Botafogo, essa é a nossa batalha. A gente vai seguir por essa revelação, não só pelos grandes craques, mas por muitos bons jogadores que vão dar muita alegria para o torcedor.
Boa sorte, Fernando, que Deus abençoe sua trajetória, ao Cabreira também, que também abençoe e ilumine o trabalho, que dê tudo certo para os garotos aí. O Botafogo tem uma excelente estreia daqui a pouco.
Obrigado pela oportunidade, né? E a gente está sempre à disposição.
Um abraço.
Obrigado pela oportunidade. Um abraço para vocês todos.
Aí então, o raio-x do Botafogo que entra em campo daqui a pouco contra o Assisense. Fique por aí. Daqui a pouco tem mais no Tati Sports.
Muito bem. Esse bate-papo do Marcos Andrés com o Diego Cabreira, com o Fernando Braguin também. Fichas aí agora estão lançadas para essa temporada de 2020 para Botafogo e Comercial na Copa São Paulo. E novamente, daqui a pouco, já na edição do nosso Hora da Verdade, a gente vai trazer toda a repercussão da estreia da dupla Come Fogo na Copa São Paulo, Botafogo contra Assisense, daqui a pouco, 1 da tarde, no mesmo horário comercial, contra a Desportiva Perilima da Paraíba, na cidade de Cravinhos. Para a gente arrematar esse Tati Esportes de sexta-feira, Marcos Andrés, quais são as suas perspectivas para as equipes profissionais, né, tanto de Botafogo quanto de Comercial, pensando na Série 3, que vai começar daqui já algumas semanas, e também projetando Paulistão, vai ser um ano que vai exigir muito dos times de Ribeirão, que tudo indica, né, Andrés?
Pelo que a gente está constando, será um início de ano de muita expectativa, muitas apostas dos dois lados, né? Vamos aguardar aí para ver aí a repercussão, a ressonância desse trabalho que está sendo apostado, o Botafogo apostando em jovens jogadores, não trazendo grandes nomes assim, vamos dizer assim, de renome nacional, o Comercial também apostando em jogadores jovens, inclusive de fora do estado. Vamos aguardar para ver esse time em campo e a bola rolando, né? Se a bola rolar e a tal liga aparecer, tudo dá certo. Agora, se a tal liga não vier, os campeonatos são muito curtos, a possibilidade de recuperação é muito difícil. Então, a gente tem que entrar com uma expectativa de curiosidade. Vamos ver o que acontece tanto para o elenco que o Botafogo montou, quanto para o elenco que o Comercial montou para essa competição, as duas competições mais importantes do profissional, que é a Série 1 do Paulistão para o Botafogo e Série 3 do Comercial aí, no Campeonato Paulista. Vamos aguardar um pouco mais para a gente poder fazer uma análise um pouco mais precisa. Quanto ao Sub-20, sorte a Gustavo Marciano, Fernando Braguin e seus comandados, que a dupla Come Fogo inicie pelo menos com duas vitórias.
Valeu, André. Foi um prazer estar com você nesse nosso Tati Esportes. Grande ano mais uma vez e tamo junto.
Estamos sempre juntos. 2020, forte e produtivo para todos nós.
Que assim seja, né? Para a dupla Come Fogo, para você, torcedor do Pantera, do Comercial em especial, fica aqui o nosso abraço, nosso carinho, nosso muito obrigado pela audiência em 2019, 2020, novamente juntos nesse compromisso diário de trazer as informações da dupla Come Fogo e sempre acompanhando os jogos de Botafogo e Comercial dentro e fora de Ribeirão também. Segunda-feira, o Tati Esportes de volta com ele, Jorge Vinícius, ao meio-dia. Até lá, gente. Grande abraço.